Cassete 60.
Era o dia 12 de maio de 1982, estávamos na noite da Procissão das Velas, na primeira viagem do Papa João Paulo II a Portugal e ao Santuário de Fátima. Tinha chegado nessa tarde, faz hoje precisamente 40 anos.
Vinha visitar o país e agradecer a Nossa Senhora de Fátima, que João Paulo acreditava o ter salvado de um atentado um ano antes. Nessa noite, um padre espanhol iria tentar assassiná-lo com uma baioneta.
João Paulo II, o Papa Peregrino, como ficou conhecido, agora feito santo, chegou a Portugal num avião da Alitalia e, como em todas as viagens, colocava-se de joelhos e beijava o solo do país que o recebia. Tornou-se um hábito em todas as visitas que fez ao longo dos anos. À sua espera, o Presidente da República, Ramalho Eanes.
Depois, em Lisboa, percorreu as ruas cheias, com colças às janelas, um ambiente de alegria e devoção. Primeiro passou de carro aberto a acenar à multidão, depois rezou na Igreja de Santo António e, nessa altura, andou, de facto, no meio das pessoas. Vendo as imagens, percebe-se que muito mudou ao longo dos anos.
Mas o intuito do Papa nesta viagem era muito específico. No dia 13 de maio fazia um ano que João Paulo II foi baleado com gravidade por Ali Aka, um extremista turco que tinha fugido da prisão. Foi atingido duas vezes. Passou 5 horas numa operação e, apesar dos ferimentos, conseguiu sobreviver. Nessa altura acreditou que Nossa Senhora o manteve vivo.
Segundo João César das Neves, o Papa pouco conhecia a história de Fátima, mas foi avisado da coincidência entre o atentado e a aparição em Fátima quando acordou no hospital. Terá pedido os documentos sobre as aparições aos pastorinhos, ainda hospitalizado, e ficou com a certeza de que foi salvo por intervenção de Maria.
Um dos tiros disparado por Ali Aka atingiu o automóvel em que seguia. Essa bala foi incrustada na coroa da imagem de Maria anos mais tarde. E ainda lá está.
Mas voltamos a essa noite de 12 de maio de 1982, à Procissão das Velas. Depois de rezar meia hora em frente à imagem e de lhe colocar um terço nas mãos, João Paulo falou aos fiéis.
Há muito que eu tencionava vir a Fátima, mas desde que se deu o conhecido atentado na Praça de São Pedro há 1 ano atrás, ao tomar consciência, o meu pensamento voltou-se imediatamente para este santuário. No coração da Mãe Celeste, o meu agradecimento por me ter salvado do perigo.
Estas declarações, captadas pela Rádio Renascença, foram feitas minutos antes de o Sumo Pontífice estar de novo em perigo. No decorrer da Procissão das Velas, João Paulo II caminhou junto às pessoas até que um padre espanhol, Juan Fernández Cron, conseguiu aproximar-se o suficiente para o tentar esfaquear com uma baioneta.
João Paulo II estava rodeado do corpo de segurança da PSP, composto por 30 agentes. Ao expresso, anos mais tarde, o subintendente da PSP, David de Azevedo, irá recordar um momento em que Cron tentou furar o cordão de segurança no momento em que a comitiva subia as escadas do santuário. O Papa ia celebrar uma missa na Basílica e é nessa altura que o homem se lança contra os polícias.
David de Azevedo contou ao jornal que a ponta do sabre ficou a poucos centímetros dos pés do Papa. Voltou-se para trás e benzeu o padre que o atacou. Não só minimizou o incidente, como reportou à Rádio Renascença como impediu que o pior acontecesse a Cron. Lembra-se Azevedo que o homem que tinha viajado de Paris com a missão de matar o Papa pediu aos polícias que o protegessem. Não me deixem linchar. É a frase que o agente da PSD recorda com nitidez.
Sobre o ataque, há teorias divergentes. O documentário Testemunho, baseado no livro de memórias de Stanislaw Dzvizik, eu acho que estou a dizer bem, que foi secretário particular do Papa. João Paulo II foi de facto ferido e quando chegaram ao quarto, na Casa Nova, Senhora do Carmo, no santuário, havia sangue. Ora, apesar do ferimento, o Papa prosseguiu com a viagem, como estava previsto, e no dia seguinte visitou Vila Viçosa.
Depois desta visita, João Paulo II regressou a Portugal e a Fátima mais duas vezes. Foi o Papa que mais vezes visitou o nosso país.
Bela história esta de 1982 e que completa precisamente hoje 40 anos. Viajamos até ao Santuário de Fátima, onde por estes dias também são muitos os peregrinos que vão a essa celebração que acontece amanhã, o 13 de maio. E olha, proponho aqui um começo de viagem por este ano de 1982 nas salas de cinema, onde 82 tem claramente um vencedor. É o filme E.T. É o mais visto desse ano e é também aquele que mais faturou. Ele custou 10 milhões de dólares, mas fez em bilheteira qualquer coisa como 800 milhões. No entanto, há um outro destaque que eu gostava de recordar no cinema de 1982. E fala obviamente de Rocky 3, faz regressar às salas de cinema Rocky Balboa, que desta vez tem como adversário Mr. T. E tem, claro, esta Eye of the Tiger na banda sonora, que de resto valeu aos Survivor o Oscar de melhor canção original. É o teu favorito, Bruno?
Dos Rocky?
Sim.
Não, eu tenho um fraquinho pelo 4.
Ok.
Pelo 4? 4?
Sim, porque é mau, por ser mau.
Ah, não, o melhor dá a volta, né?
Sim.
E fica bom.
O melhor filme de toda a série, para mim, é o primeiro.
Claro.
De facto.
Ok.
Mas o 4 é aquele.
E que está no teu coração.
Está, claro, o Ivan Drago.
É o Ivan Drago, pois é.
Há uma curiosidade em relação a esta música, o Eye of the Tiger, é que o Sylvester Stallone, que eu creio que ele realizou também este filme, queria usar uma música dos Queen, o Another One Bites the Dust, para a banda sonora.
Era muito caro.
Era muito caro.
Exato.
E se nós repararmos ali no início, algumas semelhanças.
Pois é, pois é.
Ainda pelo cinema, a 5 de março de 1982, foi encontrado sem vida no Hotel Chateau Marmont, em Los Angeles, o humorista e ator John Belushi. Com Dan Aykroyd, protagonizou o filme Blues Brothers, uma comédia musical onde interpretavam, entre outros sucessos, esta J-Lo's Rock, que ficou famosa na voz de Elvis da Pelvis.
Nos Grammys de 1982, Quincy Jones foi o grande vencedor com 5 prémios, mas a canção do ano foi para Kim Carnes e Betty Davis Eyes, que ainda ontem esteve numa coisa leva à outra.
Verdade.
Destaque ainda na cerimónia para o Grammy de disco do ano entregue a Double Fantasy de John Lennon e Yoko Ono.
Over. 1982 é também um ano importante para os Queen. A banda de Freddie Mercury arrisca uma nova sonoridade em Odd Space, um disco onde abraçam o disco, o funk e a pop mais dançável. A coisa não correu muito bem, diga-se de passagem. Mas havia uma boa música, pelo menos. Era esta, Under Pressure, feita a meias com David Bowie.
Bom, fechamos a viagem de hoje em Portugal para recordar o Festival da Canção de 1982. Realizou-se no Maria Matos, em Lisboa. Teve como apresentadores Alice Cruz, Fialho Gouveia, Ivone Silva e Camilo de Oliveira. E deixa-me só dizer que foi a primeira e única vez em que Ivone Silva e Camilo de Oliveira participaram no Festival da Canção, fazendo pequenos sketches para apresentar os...
As canções,
as canções,
não?
Os concorrentes.
Olha, a vitória Vitória sorriu às 12 com bem bom, mas apenas 6 pontos ficou Trocas e Baldrocas, uma canção escrita por Carlos Paião para a voz de Cândida Branca Flor e que tem aquela piada e sensibilidade pop que é tão característica das letras do Paião. Paião, que tinha ganho no ano anterior, em 81, com Playback, e no ano seguinte, em 83, voltou a colaborar com Branca Flor, mas no tema Vinho do Porto. Trocas e Baldrocas, em recordação na cassete 60 de hoje, que viajou até 1982.
Se o teu namorado é muito envergonhado e não te abraça, quer demais, toma lá cuidado, porque o teu amado padecer dos tais. Se ele tem conversa pródiga e diversa, mas trabalha que não quer, manda-o já embora, que isto quem namora está sempre a aprender. Ai, ai, são trocas baldrocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas loucas, não te deixes enganar. Eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Mas se o teu querido for muito atrevido, não te fias, põe-te a pau. Vê se ele é fiel, se sabe o seu papel ou se arma em carapau. Mesmo que ele diga que muito te liga, minha amiga, vai por mim. É tudo cantiga, sabes, rapariga, os homens estão assim. Ai, ai, são trocas baldrocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar.
São as trocas e baldrocas que sabemos inventar. São só trocas e baldrocas, não te deixes enganar. São as trocas e baldrocas que sabemos inventar. São só trocas e baldrocas, não te deixes enganar.
Ai, ai, são trocas baldrocas, altas engenhocas que eles sabem inventar. São palavras ocas, faz orelhas mocas, não te deixes enganar. Ei, são trocas baldrocas, altas engenhocas que eles sabem inventar.
Cassete 60.
Rádio Observador.